Olá, esse é o TeenCast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? E aí, como é que você está? Tudo bem? Tomara que sim, tomara que você esteja bem, cuidando da sua saúde, lendo a Bíblia também, né? Usando esse tempo, talvez você tenha mais aí para aproveitar, né? Para colocar, sei lá, o seu ano bíblico em dia, né? A sua lição da Escola Sabatina em dia, os seus livros em dia, né? A gente tem que aproveitar as situações, né? Os momentos que nós temos. Apesar de nós não estarmos em uma situação fácil, né, com essa pandemia toda aí, essas paralisações em tantas coisas, mas a gente tem que levar, né, a nossa vida acreditando que Deus está no controle de tudo e aproveitando cada momento. Eu espero que você esteja aproveitando bastante aí esse tempo que talvez você tenha a mais. Vamos então para o nosso estudo da nossa querida lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Toda semana a gente tem esse encontro especial onde a gente pode conversar, né, um pouquinho mais a respeito da nossa lição. Já estamos na lição de número 10. Daqui a pouco esse trimestre acaba, né? Brevemente nós estaremos indo para uma outra lição. Então vamos aproveitar bastante os ensinamentos dessa lição aqui que você vai ter que concordar comigo, né? São ensinamentos bem legais, a gente está aprendendo muitas coisas novas, histórias legais que de fato somam muito para a nossa vida. Então vamos lá! A lição número 10 tem como título Receita para o Reavivamento. Olha só! E você sabe que você tem a oportunidade de conhecer ainda mais, né, sobre essas histórias aqui no livro Os Ungidos. Para essa semana, os capítulos foram capítulo 28 e capítulo 29 do livro Os Ungidos. Então, corre lá para você ler também esse material que com certeza vai somar aí muito para os seus conhecimentos. Vamos ler então o verso principal, que está em 2 Reis, tá bom? 2 Reis, capítulo 18, os versos 5 e 6. Vou dar uma resumida aqui nos versos. Diz assim, ó. Ele, Ezequias, confiou no Senhor Deus de Israel, porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele. Muito bem, vamos falar então sobre Ezequias, tá bom? Ezequias é o personagem central aqui, né? Vamos dizer assim, dessa história, dessa lição dessa semana. Belezinha? Olha só, você já esteve em algum lugar que você não queria mais ir embora? Que estava tão bom ali, mas tão bom que você não queria mais ir embora? Ou em uma programação que, sabe, você não queria que terminasse? É porque você queria passar mais tempo ali, que aquilo poderia durar muito mais, tão boa que estava. Às vezes a gente passa por momentos assim, né? Momentos tão bons, momentos tão agradáveis. E o povo de Israel passou justamente por uma situação bem semelhante a essa, justamente no reinado de Ezequias. Ezequias se tornou rei em Judá. Muito jovem, vamos dizer assim, né? Ezequias tinha 25 anos. Alguns reis vieram mais jovens que ele, mas ele era ainda bem jovem, né? 25 anos quando ele se tornou rei. Mas, diferente de muitos outros reis, ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Essa foi a diferença na vida e no reinado de Ezequias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, obedeceu ao Senhor e ele buscou um reavivamento para o povo. Você já ouviu falar dessa palavra? Reavivamento? Reavivamento. Reavivamento é uma palavra latina que significa voltar a viver. Na igreja talvez você já ouviu várias vezes, em livros, e você já leu muito a respeito dessa palavra. Ela não tem na Bíblia, mas ela passou a ser usada pelos pregadores da palavra de Deus justamente para mostrar alguns momentos em que o povo de Israel teve momentos de reavivamento, ou seja, eles voltaram a viver, voltaram aos seus propósitos, voltaram para mais perto de Deus. E foi justamente isso que Ezequias proporcionou para o povo, um reavivamento. Como que ele fez isso? Primeiro, né, ele buscou justamente ali o templo, que era a igreja daquele tempo, né, que estava meio abandonado, o povo não queria saber da igreja, o povo não queria saber das coisas de Deus, estavam adorando outros deuses. Então ele instituiu um programa de reforma nacional que produziu esse reavivamento espiritual. Uma reforma em todos os sentidos: reforma no templo, reforma nos hábitos da vida do povo também, reforma na maneira deles viverem, de se comportarem, e isso refletiu na vida espiritual deles, ok? Antes de Judá poder experimentar esse reavivamento, era necessária uma preparação, sabe? E foi isso que Ezequias fez. Ele convocou os sacerdotes e levitas que eram líderes espirituais, né? É como se fossem, sabe, os pastores que nós temos hoje, os anciãos da igreja, os diáconos, essas pessoas que cuidam da igreja. Então, Ezequias justamente convocou essas pessoas, os sacerdotes e os levitas, para auxiliar ele na restauração do templo e das cerimônias, dos serviços. Como se fossem os cultos, sabe? Tava tudo parado ali em Jerusalém, tudo parado, não aconteciam cultos, né? Tudo fechado, não havia ensinamento da palavra de Deus, o povo estava abandonado. E Ezequias, chamou esse povo justamente para eles fazerem essa reparação, né? Para eles justamente alcançarem esse reavivamento. Durante muitos anos, os reis de Judá e de Israel, eles foram infiéis. E eles levaram o povo cada vez mais a se afastar de Deus. Se a gente for ver a história dos reis que se levantavam, a maioria deles, né, tristemente isso, não era para acontecer desse jeito, mas tristemente, a maioria deles não fez a vontade de Deus. E eles influenciavam o povo também a não fazer a vontade de Deus. Então, o povo se distanciava cada vez mais dos propósitos divinos e da vontade de Deus. Por exemplo, eles iam adorar outros deuses, eles iam servir a deuses de outras nações. Isso era bem ruim, também por influência dos reis. Os reis tinham uma parcela, vamos dizer assim, bem grande de culpa com relação ao povo estar dessa maneira. E Ezequias entendeu justamente isso aí: como a gente pode influenciar as pessoas. E ele, como sendo rei, influenciava muito. Então ele quis influenciar o povo de uma maneira positiva, tá bom? E olha só, tem três coisinhas aqui, ó, que de fato foram cruciais para que Ezequias pudesse justamente levar o povo a esse reavivamento. Então, vamos ver quais são esses três passos, essas três coisinhas especiais que Ezequias trilhou para que o reavivamento acontecesse lá no povo. Olha só, primeira coisa, ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Ou seja, o verdadeiro reavivamento começa se buscarmos a vontade de Deus para nós, como está revelado na Bíblia. Foi isso o que Ezequias fez. A primeira coisa, antes dele buscar uma reforma, antes dele chamar os sacerdotes, antes de fazer qualquer coisa, ele se preocupou com o quê? Com ele mesmo. Em ele fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Ele obedecer ao Senhor. Sabe, às vezes a gente busca muitas coisas, assim, experiências espirituais maravilhosas e fantásticas na nossa vida, mas a gente não começa pelo básico e pelo que é muito importante, que é fazer a vontade de Deus. Ler a palavra de Deus e ser obediente à sua vontade, fazer o que é bom aos olhos do Senhor, para que, como o Senhor estivesse assim olhando a gente lá de cima, né, disse assim: rapaz, ó, esse aqui me obedece. Pense aí um pouquinho, será que Deus olha para você lá de cima e usa essas palavras? Ó, esse aqui faz a minha vontade, esse aqui obedece os meus mandamentos. Será que Deus olha para você e pensa dessa forma? Se não, meu filho, ó, revisa aí a sua vida, tá bom? Mas a primeira coisa que Ezequias fez foi essa: ele se comprometeu em fazer a vontade do Senhor, ele se preocupou em buscar ao Senhor de todo o coração. Essa foi a primeira coisa. Vamos para a segunda, então? Olha só, ele fez sacrifícios. Como assim? Então, houve coisas que o povo de Israel teve que abandonar de modo para que eles verdadeiramente pudessem seguir a Deus. Sabe, eles tiveram que eliminar os ídolos, eles tiveram que eliminar as imagens que eles tinham, eles tiveram que de fato mudar. Olha só, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não há reavivamento sem mudança. Um reavivamento é justamente isso, é voltar a viver. Então, para uma pessoa voltar a viver, isso quer dizer que ela estava morta anteriormente. Mas para ela voltar a viver, ela tem que deixar essa vida de morte. Né? Eu estou usando nesse sentido figurado aí. Ela tem que deixar aquelas coisas que levavam ela justamente para o caminho ruim, para se distanciar de Deus. O povo, ele estava indo em uma direção contrária de Deus. Eles tinham as coisas que levavam eles justamente para longe de Deus. Então, eles tiveram que fazer esse sacrifício. Abandonar essa vida que eles tinham, mudar os hábitos, abandonar os outros deuses para que eles pudessem ter uma mudança completa. E deixa eu te perguntar, mudar é uma coisa fácil? Claro que não. Mudar é muito difícil e ainda mais fazer sacrifícios em prol de servir a Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, a gente, aqui na nossa naturezazinha, né? Nossa natureza ruim, pecaminosa, desse jeito que nós somos, nós gostamos de coisas ruins. Nós gostamos daquilo que não é da vontade de Deus. Isso é da minha natureza, da sua natureza, não tem jeito. Nós somos assim, pecadores. Mas Deus pede com que nós sacrifiquemos essas coisas para que a gente se volte para Ele, para que assim a gente alcance um verdadeiro reavivamento. Quais são as coisas que você precisa sacrificar aí, meu filho, minha filha? Pensa aí, as coisas que te afastam de Deus. Talvez seja algo que você seja muito apegado, que você goste muito, mas que você pensa assim, rapaz, isso aqui não é da vontade de Deus, não, ó. Eu preciso me livrar disso. É difícil? É. Mas se você quer alcançar um verdadeiro reavivamento, sacrifícios precisam ser feitos. Entenda isso. E Ezequias fez justamente isso com o povo. Não, vocês têm que mudar de vida, chega de adorar esses deuses, chega dessa vida que vocês estavam levando, vão mudar tudo. Sacrifícios. E o terceiro e último ponto foi a celebração. Olha só, depois que Ezequias fez tudo isso, eles celebraram uma das festas que era uma das festas assim, mais importantes para o povo, que era muito significativa, que era a festa da Páscoa. Até hoje, né, a gente comemora a Páscoa, claro que de uma maneira um pouco diferente da deles, mas a Páscoa ela tinha um significado muito importante para eles. E eles comemoraram a Páscoa durante uma semana, sabe? Só que ele estava tão bom ali, tão bom, que eles quiseram ficar mais uma semana adorando a Deus, celebrando, né, em uma comunidade ali, todo mundo junto. E eles se regozijaram, ficaram muito felizes de estar na presença de Deus. Celebração. Sabe, quando nós fazemos a vontade do Senhor através da sua palavra, quando nós sacrificamos as coisas que nos afastam de Deus, isso é facilmente, a tendência é que nós adoremos ao Senhor, que nós usemos a nossa vida para adorar ao Senhor, que usemos nossos talentos, nossos dons, a nossa vida para celebrar e adorar a nosso Deus. Sabe, a gente tem um privilégio muito grande, que é adorar a Deus. Nós somos seres tão limitados, sabe, comparados a esse Deus, e Deus, ele gosta de ouvir os nossos louvores, ele gosta de ouvir a nossa celebração, ele gosta de ver a nossa vida em dedicação a louvar o seu nome. E sabe, o caminho do reavivamento é justamente esse, nos leva a adorar a Deus. E foi isso que Ezequias fez, e ele motivou também o povo a buscar ao Senhor. E o povo teve um reavivamento, ou seja, voltou a viver. Aquele povo que estava afundado no pecado, morto para Deus, agora através da ajuda de Ezequias, eles conseguem ter uma experiência intensa com Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência assim intensa com Deus, sabe? De você estar tão perto de Deus, assim, sentir a presença de Deus na sua vida. Se não, eu quero te dizer uma coisa, séria, você está precisando de um reavivamento. Você está precisando de um reavivamento. Talvez a nossa igreja esteja precisando de um reavivamento. Talvez a situação que nós estamos passando precisamos de um reavivamento. Não sei. Mas pense aí agora que talvez seja uma oportunidade. Essa lição aqui esteja nos indicando que de fato nós precisamos buscar ao Senhor através de um reavivamento, assim como Ezequias fez. E olha só que interessante. Só precisou de um homem. Não precisou de um grande número de pessoas, várias pessoas, para trazer esse reavivamento. Não, uma pessoa apenas, motivada pelo desejo de fazer a vontade do Senhor, foi responsável de cativar e influenciar o povo a buscar esse reavivamento e estar mais próximos de Deus. Essa lição aqui é interessante, eu gostei muito dela, porque ela nos dá assim, né, uma chacoalhada. Ó, meu filho, você precisa se ligar, e que de fato nós possamos nos ligar mesmo ao Senhor, fazer a vontade de Deus, né, cumprir os seus mandamentos através da sua palavra, abrir mão de muitas coisas, sacrificar muitas coisas que nos afastam de Deus e dedicar a nossa vida em adoração e celebração ao nosso Senhor. Aí nós alcançaremos o tão sonhado e maravilhoso reavivamento espiritual. Você quer ele? Eu tô querendo, cada dia na minha vida. E eu espero que esse seja o seu desejo também, buscar o reavivamento espiritual cada dia lindo da sua vida. Beleza? Muito bem, que lição maravilhosa, né? Chegou o momento agora da gente falar com o nosso Deus através da oração. Vamos lá então, esse momento é muito bom, né? Então eu te convido a você fechar os seus olhos aí e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos mostra que todos os dias, todos os momentos, nós podemos nos aproximar mais de ti, que nós podemos estar mais próximos e mais íntimos de ti, Senhor. Isso com certeza vai trazer tantos benefícios para a nossa vida. De fato, não há arrependimento para aquele que se liga a ti de forma mais intensa. E é isso que nós queremos, Senhor. Se preciso for, nós queremos um reavivamento. Nós queremos fazer a tua vontade, fazer o que é bom aos teus olhos, assim como Ezequias fez. Nós queremos também sacrificar aquilo que nos afasta de ti, Senhor. E nós também queremos dedicar a nossa vida em celebração e adoração ao teu nome. Abençoe cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa vida. E nós queremos, apesar de tudo isso, apesar das nossas imperfeições, nos dedicarmos cada vez mais a ti. Quero te pedir uma bênção especial sobre cada ouvinte, cada pessoa que semanalmente participa aqui conosco nesse estudo maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar a ele, a sua família e a todos nós, Senhor. Essa oração nós fazemos certos de que o Senhor nos ouve, porque fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus de fato possa trazer para você aí, te ajudar você a encontrar esse reavivamento espiritual, beleza? Compartilha aí o nosso podcast, compartilha essa mensagem com seus amigos e com quem você quiser aí, tá bom? Grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.